O sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Vocês agora fazem tudo aqui.
Fazemos tudo. Jingles, tudo. Malabarismo e tudo.
Maravilha.
A nossa convidada de hoje no sentido da vida, estou muito, muito feliz. Ela considera-se otimista, o que prova também que é uma mulher de fé, sendo ela licenciada em economia. Tem a melhor gargalhada de Portugal, 90 anos, que não a coíbem de dançar kizomba, de fazer musculação ou de fazer este corredor aqui como se tivesse 20 anos. Mais de 45 livros para adultos e agora, em 2025, o seu primeiro livro infantil, Mãos Pequenas, Coração Grande. Uma história que eu diria que é também sobre a própria Helena Sacadura Cabral, sobre a importância da ternura, da empatia e do cuidado ao outro. Assumiu ao longo da vida vários lugares de chefia na administração pública, foi a primeira mulher a ser admitida nos quadros técnicos do então vetusto Banco de Portugal, escreveu em jornais, revistas, esteve na televisão, trabalhou aqui mesmo nesta rádio. Hoje dedica-se à escrita e a tocar-nos com o seu estudo da felicidade e o seu contributo para a sociedade também. É portanto a pessoa certa para recebermos neste sentido da vida. Bem-vinda, Helena Sacadura Cabral.
Sim, senhora.
Sim, senhora, concorda com tudo, Helena. Gosta de ouvir estas descrições sobre si própria, que já com...
Não, quer dizer, quando as ouço... Elas correspondem à verdade, mas cada uma dessas coisas envolveu lutas, dificuldades, porque senão eu estava no altar e não tenho grande vocação para santa, devo dizer. Eu não tenho vocação para lutadora de guerras, mas tenho as minhas guerras pessoais. E levo-as ao fim quando é preciso. Em relação à injustiça, sou bastante intolerante e sou capaz de me virar leoa se vejo injustiça.
E que bom que isso é. E também tem essa sua veia empreendedora. Ainda agora estava aqui a tentar dar uns conselhos de gestão quase da carreira a uns colegas. E portanto, isso é uma coisa com a qual nasceu, Helena.
Eu acho que há dois fatores. Eu acho que as pessoas são compostas de duas características fundamentais: aquilo que são geneticamente, que herdaram, e aquilo que são capazes de fazer da matéria genética com que nasceram. Tudo aquilo na minha vida que eu obtive, eu costumo dizer, nada na minha vida foi gratuito. Eu tive que trabalhar para que todas as coisas que fiz na minha vida, incluindo as crianças que tenho,
que são as que mais trabalho deram.
Tive que trabalhar bastante. Mas sou naturalmente uma pessoa que, por disposição e por vontade, eu evito ver o lado negro das coisas. Por exemplo, eu recebi hoje uma série de análises que nem tive tempo de ver para se estavam boas ou más, mas quer dizer, estão o que estiverem. E eu aceito isso tranquilamente, quer dizer, se me disserem que eu estou para morrer amanhã, naturalmente digo, deixa-me lá despachar o que tenho para dividir por hoje, porque é para amanhã já estar tudo dividido. Mas quer dizer, não sou. Eu gosto suficientemente de viver para fazer da vida um processo criativo, um processo de felicidade e não um processo de infelicidade. Portanto, eu sou das mulheres que dizem, o copo está sempre meio cheio. E se puder, atire-lhe com outra metade, que é para ver se fica cheio.
É sempre tão refrescante conversar consigo, Helena. As memórias que guarda destes corredores, conte-me. Era muito jovem quando andou
por
aqui?
Era muito nova. Era o Nuno Markle, era o... Ainda falámos há bocadinho, não está-me a faltar
o
agora.
O Palmeirinho.
Exatamente. Portanto, e eu já não me lembro... O que é que era o programa que eu fazia?
Acho que era o Primo. O programa realmente incrível, mas obtuso.
Exatamente.
Era, não era?
E com todas as coisas que me aconteceram, para além da escolha do curso, por exemplo, eu fui para a televisão depois de uma conversa verdadeiramente surrealista com uma senhora que me telefonou e disse: daqui fala Teresa Guilherme, queria almoçar consigo. Eu nem sabia quem era a Teresa Guilherme, não costumava almoçar assim do pé para a mão com qualquer pessoa que não conhecesse. Quero-lhe fazer um convite, portanto queria almoçar consigo. Eu disse, está bem, eu vou almoçar consigo, mas o convite é de quê? Não, não, não lhe diga agora, digo-lhe só quando almoçarmos. Então o convite era para eu fazer uma crónica num programa que ela tinha, um chá das 5. Veja há quanto tempo isto foi. Bom, a coisa foi, correu muito bem. Eu tinha um quarto de hora para falar sobre o tema que quisesse. Correu muito bem. Teve várias coisas engraçadas. Por exemplo, o estúdio era ali no Príncipe Real. A eletricidade ali era fraquita. Numa das vezes apagou-se tudo e eu continuei a falar. Disse, não me estão a ver, mas estão-me a ouvir. Portanto, eu vou continuar o meu discurso a falar sobre o assunto. E as pessoas ouviram perfeitamente. Portanto, isto é um bocadinho o exemplo daquilo que eu sou. Eu não... Um obstáculo não é uma coisa que me iniba de eu querer o que quero. É evidente que se eu quiser com esta idade querer ter a aparência de 20 anos, não me passa pela cabeça isso, só me passa pela cabeça aquilo que eu posso fazer. Não me passa pela cabeça as loucuras de pôr as saias com os joelhos à mostra com a idade que tenho, que não é com certeza aos joelhos aquilo que eu tenho de melhor. De maneira que o que eu tenho de melhor está escondido, está na cabecinha. Então vamos aproveitar a cabecinha.
Que maravilha. Helena, e como é que lidou com essa questão que falou agora do envelhecer? E eu lembro-me que aqui há tempos deu uma entrevista na qual disse que só se sentiu que começou verdadeiramente a viver aos 50 anos. E eu lembro-me, decorei essa frase para sempre, porque revi-me muito nisso. Porque sinto, eu vou fazer 44 e pensei, realmente.
Ai, mas daqui a um ano está ótimo. Aos 45, exatamente, que eu comecei a viver.
Quando nós pensamos, já não tenho nada a provar a ninguém, é isso?
Aos 45, porque é que você já passou? Uf. Em norma.
Uhum.
Um casamento bom seria ótimo. Eu não sei o que é um casamento bom, não foi o meu caso. Portanto, tive um casamento, tive dois filhos, tive um divórcio e, portanto, aos 45 anos eu tinha, era uma senhora divorciada, ganhava para si e para sustentar os seus dois filhos. Nunca fui ajudada por ninguém. O pai dos filhos não foi propriamente no campo financeiro uma ajuda. Os artistas têm uma noção do dinheiro que é diferente da minha, que sou economista. A gente na faculdade aprende que o débito tem que ser igual ao crédito, que senão as contas não estão bem. Portanto, eu criei dois filhos sozinha, completamente sozinha. Aceitei isso a partir da altura em que percebi que se não fosse assim não seria de forma nenhuma. E eu queria dar aos meus filhos aquilo a que eu tinha tido possibilidades. Eu estudei com bolsa de estudos. Meu pai não queria que eu estudasse. Isto é já conhecido, eu já tenho falado disto várias vezes. E a minha mãe queria que eu estudasse. Portanto, só houve uma solução. Havia nessa altura 5 bolsas que eram distribuídas por todos os das faculdades todas, para que o melhor aluno tinha direito a uma bolsa gratuita. Eu ganhei essa bolsa e ganhei-a durante 5 anos e acabei o meu curso. Nunca paguei, senão o que era que tinha que pagar era sementas e tudo o resto. Aí fiz o meu primeiro negócio, porque não se ia para económicas sem ter a noção de negócio. Eu era não só boa aluna, como era muito arrumadinha, muito como devia ser. Portanto, tinha tudo tomado nota nas aulas de tudo aquilo que achava importante e, portanto, tinha por onde estudar. Os meus colegas não eram dados a essa dedicação que eu tinha e chegou a altura dos exames e sementas não havia. E eles estavam perdidos e vieram-me perguntar se eu emprestava os meus apontamentos. E eu disse, não, emprestar não empresto, tivessem trabalhado. Isto tinha uma razão, é que eu entrei na faculdade de suquetes e de trancinhas e gozaram-me imenso, disseram, vai para a primária, filha, não é aqui que tu deves entrar, vai, é ali abaixo, vai para a escola primária, estás enganada, aqui é a faculdade. E eu nunca lhes perdoei isso. No ano seguinte Entrei tipo Marilyn Monroe o negócio que fiz. Então o negócio foi o seguinte: o rapaz vai me perguntar, meu colega, empresta-nos apontamentos? Eu disse: não, emprestar não empresto, não empresto. Acho que vocês não têm apontamentos porque não quiseram. E eu não vou emprestar os meus para vos facilitar a vida. Eu não era a tal menina que ia para a primária. Pois eu na primária não vou facilitar a vida a universitários. Bom, aquilo foi muito mal aceito por parte do meu colega. Não deve ter sido agradável. Também, se fosse comigo, não seria. E então mandaram o diretor, o presidente da Associação Académica, a falar comigo. Pedir a mesma coisa, empresta, que a gente faz o stencil na associação e vendemos as sementas. E eu disse: não, dar não dou. A proposta é que eu dou. Não, se tu quiseres os meus apontamentos, a Associação Académica quiser os meus apontamentos, compra-os. E ele não estava muito preparado para a ideia. Compra como? Compra. Olha, a sementa de economia custa tanto, a de álgebra custa tanto, a de geografia custa tanto. Vocês querem comprar, comprem. Compraram, e eu já nessa altura comecei a perceber como é que se faziam negócios e disse: agora, sobre cada livro que venderem, eu tenho um FII, uma compensação. Uhum. Portanto, vocês compram tudo e por cada livro eu recebo X.
Os direitos de autor logo ali, não é?
E aí está como eu ganhei o meu primeiro negócio, que me permitiu vestir-me muito bem, arranjar-me muito bem e entrar no segundo ano na faculdade de salto alto. Em férias treinei-me a andar de salto alto, ter entrado com um vestido vermelho bastante vistoso e de então ter tido as capas dos alunos que usavam capa estendida pelos corredores e uns grandes assobios. Portanto, fui a Marilyn por 24 horas e os meus colegas, a partir daí, respeitaram-me. Tinha corpo e tinha cabeça, era o suficiente para me respeitarem.
Exatamente.
E pronto, e ficou: ai, não sabes, vai ter com a Helena Sacadura, que ela deve saber. Bom, foi assim que eu me tornei vedeta no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.
Aliás, o esforço é uma coisa sobre a qual está sempre a falar, não é? Essa questão de temos que fazer por nós e...
Eu tinha a noção, a minha mãe incutia-me muito: filha, tudo o que tu tiveres, tenta que seja através de ti própria. Não dependas de ninguém. Ainda foi a última coisa que ela me disse antes de morrer. Já nos meus braços disse-me: filha, não dependas de ninguém, depende só de ti. Nunca me esqueci disso. Tudo o que eu tenho foi ganho pelo meu trabalho, pela minha capacidade, pela minha inteligência, pela minha burrice, que também fiz várias asneiras, como é evidente. Portanto, é que eu digo: se eu fosse santa, estava no altar. Santa Helena já há uma, não é preciso a segunda. Portanto, houve uma natural perceção da minha parte aí pelos... Entrei na faculdade com 16 anos, com 15, porque faço anos em dezembro. Portanto, quando eu entrei em outubro, ainda tinha 15. Por isso eu ia de suquetes e de lacinhos e de tranças. Era como eu andava, sapatinho com presilha e botãozinho de lado, enfim. No ano seguinte entrei com 7 centímetros de salto, sapato de altíssimo, e pisei muito bem, um vestido vermelho. Cortei o cabelo, que estava muito comprido, usava um carrapito. Cortei-o curtinho. Nessa altura usava-se o cabelo um pouco a rapaz, portanto, tipo Jean Seberg, que não é uma atriz que seja do seu tempo. Cabelo muito curtinho. E pronto, e passei a ser uma pessoa muito respeitada.
Estamos a falar dos anos 50, provavelmente, não é?
Portanto, isto durou até aos 50, porque educar dois filhos, primeiro metidos na política, depois estudavam, mas era eu que martelava: vão estudar, porque aqueles que eu era ir para a política e para as reuniões, eu tinha que andar atrás deles permanentemente. E era uma mãe cuidadosa, via as pastas, enfim, a partir dos 15 anos, não. Achei que eles tinham direito à sua privacidade e que estavam entregues a eles. Tive uma conversa grande com eles e disse: o que vocês fizerem é o que vai determinar a vossa vida. Como aquilo que eu fiz com 15 anos determinou a minha vida. Portanto, a partir de agora, eu não sou responsável pelos vossos atos. Vocês são responsáveis por tudo aquilo que fizerem. São maus alunos, vão trabalhar.
Para quem não sabe,
vão estudar. E assim foi. O Miguel perdeu um ano e foi para uma oficina de automóveis aprender aprender o essencial dos automóveis. E o Paulo serviu uns cafezitos ali em Santos, que era perto do sítio onde a gente vivia, para ganhar a minha para a semanada, que eu acabei com a semanada logo. Não estuda, não tem direito à semanada.
É assim mesmo, Helena. Eu faço a mesma coisa com os meus.
Sou muito germânica. Sou uma pessoa muito afetuosa. Gosto de manifestações de ternura. Sou uma amiga que mexe nas pessoas, que mexe nas amigas, não é? Não tem luvas, não. Ou que as abraça. Mas tudo no seu devido lugar. Se não cumprem, então paga o preço. Eu tinha-os avisado. Passam, a mãe faz o que possa e o que não possa para que vocês tenham o melhor. O Paulo, por exemplo, foi para Dijon durante 3 meses num curso para aprender francês. E ficou, aliás, fala muito bem francês, inglês e italiano. E espanhol, porque a família da parte do pai é espanhola. Isto para lhe dizer, portanto, eu não sou uma pessoa para não vencer obstáculos. Eu sei até onde é que vou. E se chegar à conclusão que aquele obstáculo eu não venço, eu paro. Não gasto energias inúteis.
A Helena, para quem não sabe, estava a falar dos dois filhos, Miguel Portas.
Aos 50 anos eu mandei os filhos à vida deles.
Claro.
Já tinham a idade para saber o que queriam.
Exatamente. Portanto, os filhos de Helena, Miguel Portas e Paulo Portas, que estavam os dois ligados à política, e Helena costuma dizer que a política foi o seu karma a vida toda.
O meu karma? Eu odeio.
Pois, exatamente.
Eu odeio e amo. Então eu tenho que lhe explicar isto, que é mais complicado. Eu acho que a política...
É que eu votava em si, Helena.
É
eu
das
acho que
mais
foi uma pena.
nobres missões que uma pessoa pode ter. A política partidária é um terror, um horror. Porque você nunca sabe quem é responsável do que quer que se faça. Você conhece o número 2 da lista do PS ou o número 2 da lista da AD? Ninguém conhece. Portanto, nós vamos votar numas criaturas que não sabemos se são carecas, se não são carecas, se pensam, se não pensam. Não, então façamos como os ingleses. Eu dou o meu voto àquele senhor, mas ao fim de uns anos do mandato vou-lhe perguntar: eu dei-lhe o meu voto, você não fez isto, não fez isto, não fez isto, não volta a ter o meu voto. Portanto, detesto a política partidária em que em primeiro se pensa no partido, em primeiro se pensa nas qualidades, em primeiro se pensa naquilo que se ganha, em primeiro se pensa naquilo que é bom para o partido e depois para o bom para cada um e depois para o país logo se vê. É o que ficar.
É o que ficar, exatamente.
É o que ficar. Portanto, claramente e publicamente, eu não gosto de política partidária. Gosto muito de política. Quando penso nas Grécias e nas Romas, onde a política nasceu, penso que é uma profissão quase como a dos padres. Os padres querem salvar as almas e levarem-nos para o paraíso. Os políticos deveriam querer salvar cada um de nós e levar o país para o caminho melhor. Há muito tempo que eu devo precisar de óculos, porque há muito tempo que eu não vejo isso.
Então acha que a democracia só funciona teoricamente ou na sua gênese?
A democracia tem muita coisa parecida com os partidos de esquerda. Quem conhece a social-democracia não é assim uma coisa tão boa que ponha no altar. Na social-democracia cometeram-se crimes sérios. Agora, em termos daquilo que nos é dito, é o que é melhor no que há. Agora, eu posso ser uma belíssima professora e ter uma carga de alunos estúpidos que não percebem o que eu digo, ou então ser uma péssima professora e os alunos serem tão inteligentes que do pouco que eu lhes dou fazem muito. É o que acontece, quer dizer, se me perguntar se eu estou muito entusiasmada com este período homérico que estamos a atravessar, em que cada um fala da vida da família, da vida da vida do pai, da mãe, da tia, do que comeram, do que venderam, do que compraram, do que sujaram, do que deitaram. Isso é um verdadeiro lixo.
E não se fala de soluções para o país.
Não se fala do que é essencial, do que era preciso fazer. Com tanta coisa à beira de poder acontecer e as pessoas não falam disso.
O que é que gostava de ver acontecer no país?
Eu gostava de ver acontecer um grupo de pessoas que se reunissem à volta de uma mesa, independentemente do que pensassem. Há uma coisa que é comum, é querer o melhor para todos. O que é querer o melhor para todos? Que todos possam ter educação, casa e trabalho. Portanto, que se reunissem, estudassem a maneira de conciliar vários pontos de vista, porque algumas coisas comuns é possível encontrar, e tentar fazer isso, ir corrigindo aquilo que não fosse bom. Agora, pensar em ganhar dinheiro com a política, não sei como, porque os ordenados não são assim tão compensadores, portanto têm que ser compensados de alguma forma. Eu não sei como é, mas... eu acho que os políticos sabem. Sei que aos meus filhos eu tinha que dar dinheiro quando eles precisavam. Isso eu sei. Portanto, não era a política que lhes dava dinheiro, era eu. Funcionei quase como a Caixa Geral de Depósitos daquelas duas crianças. Portanto, não gosto da política em Portugal como não gosto da política que se está a processar no mundo. É perigosa. Nós estamos à beira de poder usar armas nucleares. Matam-se pessoas aos milhões sem se saber porquê. Entram países por outros. A Rússia quer a Rússia quer a Crimeia, entra pela Crimeia. Quer a Geórgia, entra pela Geórgia. Quer dizer, é o Iraque à leitaria roubar os pãezinhos de leite e vir com eles para casa. Quer dizer, não dá, não consigo.
Sabe do que é que eles precisavam de uma Helena Sacadura Cabral lá em casa?
Eu tive vários convites, devo dizer que não estou na política porque não quero.
Pois.
E tive sempre convites de esquerda. A direita não quer nada comigo, tem medo porque me acham muito à esquerda. Católica e à esquerda é uma coisa que não lhes dá muito jeito. Na faculdade eu fui perseguida por dois movimentos. A JUC, que era a Juventude Universitária Católica, e o MUD, que era o Movimento de Unidade Democrática. Já nessa altura eu usava a palavra democrática e unidade, que são duas coisas muito gratas à esquerda. Eu optei pela JUC, naturalmente. Era hoje deputada do PC, se tivesse ido para a Unidade Democrática, mas tenho sido aliciada, devo dizê-lo, não faço nenhuma espécie de segredo disso. Já fui aliciada por vários partidos da esquerda para ir para a Assembleia. Olha eu na Assembleia.
E ainda, eu acho
ia dar-me, ia,
que nunca
ia dar-me
é tarde.
Eu a discutir com alguns rapazes de lá, devia ser bonito.
É porque às vezes eles parecem os gaiatos, Helena, não é?
Era bom, é melhor nem pensar nisso.
Pois, mas a Helena foi a primeira em muitas coisas. Foi a primeira no Banco de Portugal, e que na altura, não é? Era uma instituição.
É muita coisa. Até foi virgem para o casamento, que é uma coisa que hoje já não se usa. Como vê, fui a primeira em quase tudo na minha vida. Pronto, era uma, mas já nessa altura me rebelava certo tipo de coisas que havia. Lembro-me perfeitamente que eu tive um grande amigo que depois foi para a esquerda, e eu não fui para a esquerda nem para a direita, que era o João Cravinho, pai, que morreu há dias, infelizmente, que era pai do anterior ministro dos Negócios Estrangeiros E eu era amicíssima do João Cravinho e pensávamos de maneira diferente. João Cravinho era de cor e nunca me incomodou a cor dele nem nada. Aliás, casou com uma inglesa louríssima, branquíssima. Portanto, aquilo que me incomoda é que as pessoas sintam que há diferenças entre um branco e um negro, entre um tipo que é do PS e um tipo que é do CDS. Quer dizer, diferenças existem. Eu sou diferente, sim, mas se tivermos que fazer um trabalho as duas, estamos aqui as duas a fazê-lo tranquilamente. E não precisamos... Se entrarmos naturalmente em matéria em que você pensa de uma maneira e eu de outra, digo, olha, está bem, tu pensas assim, fazes assim, eu penso assado, faço assado. Mas acho que é possível sempre encontrar pontos de apoio que unam as pessoas. E só quando houver pontos de apoio que unam as pessoas é que é possível rotação de governos sem haver ruptura de coisas que se começam e depois não se acabam. E isso dá origem a uma tentação, que é aproveitar justamente esses períodos de confusão e haver mais mãos do que aquilo que lá há para se tirar. Portanto, a corrupção de que tanto se fala também é um produto consequente da forma como nós vivemos. Nós não pomos à margem, não cortamos, não prendemos, não, quer dizer, somos capazes de pôr um imigrante, devolvê-lo à procedência, mesmo que ele seja morto pelo caminho. Mas, entretanto, um político pode alargar o seu poder e servir-se desse poder e ninguém lhe faz nada.
O que eu sinto, e sou um bocadinho mais nova do que a Helena, mas o que eu sinto é que há muita falta de compromisso na generalidade.
Não se tem a noção do compromisso. Isso, eu costumo dizer, e as editoras que trabalham comigo podem confirmar isso, trabalharam já várias, eu nunca entreguei um livro no último dia. Para mim, um livro está acabado quando eu o acabei. Nem que seja, como viemos hoje, viemos meia hora antes. Quer dizer, está aqui esta senhora que sabe dizer, quer dizer, pode haver depois maneiras diferentes, umas pessoas serem mais de escrever, outras serem mais de falar. Mas para mim o livro está pronto na altura em que eu o entrego. Se foi marcado para 30 de abril e eu entreguei em 30 de janeiro, o problema é da editora. Eu tenho na editora. E a editora, quando quiser, mexe nele. Pronto. Se a editora se atrasar, depois tem um problema. Tem as folhas todas em cima dela para resolver o problema. Mas, enfim, tenho tido boas editoras. Trabalhei com muitas editoras e é um bom ambiente de trabalho. Foi uma coisa que eu gostei de fazer. E agora este livro que vai sair, só uma senhora como esta que está aqui ao lado, chamada Graça Dimas, é que me levava a isto, que eu não conhecia de lado nenhum. Conhecia a editora de nome. Tenho contos escritos para crianças, porque como adormeci aos meus filhos depois daquelas banhocas à noite, com histórias, fui escrevendo as histórias que lhes contava, porque senão no dia seguinte contava a mesma história com um fim diferente e eles diziam: Não é assim, mãe. Ontem contou diferente. Não é a mesma coisa. E criam sempre a história de ontem ou a história de anteontem. Portanto, a Graça pegou num conto e disse: eu faço disto um conto para crianças. Você alinha. Eu alinhei.
Isso quer dizer que há mais a caminho, Graça. Pode haver mais.
Ainda discutimos ali uns dinheiritos, mas alinhei.
Claro, se não discutisse também ia achar estranho, não é?
Isso não podia ser.
Claro, vindo de uma economista.
E ela que se prepare, se algum dia eu escrever um livro para crianças, o desgraçado editor que se prepare. Porque aprendi com ela.
Pois, claro.
Aprendi muito com ela.
Exatamente. E porquê gosta tanto de escrever, Helena?
Eu acho que o meu pai era advogado. E, portanto, quando andava na faculdade, em Coimbra, é engraçado porque O aviador era o irmão mais velho do meu pai e foi quem tomou conta da família quando o meu avô morreu. Nós tínhamos, parece que, bastantes bens, mas o avô, portanto, pai do meu pai, era um jogador, mas um jogador de Nice, de Mónaco. Portanto, era uma pessoa que ia jogar a Mónaco, ia jogar a Nice. Eu nem sei o que é que isto quer dizer, porque me faz uma confusão doida. Eu não conheço cartas. Portanto, sei que há duas encarnadas e duas pretas, não sei o nome. Portanto, isto já lhe diz o estado de ignorância em que eu vivo quanto a jogos. Como o meu tio, quando ficou sem pai, sentiu, portanto, que era a obrigação dele era tomar conta da família. Ele estava na Marinha, queria ir fazer a Marinha aviadora, queria fazer, mas entendeu que primeiro tinha que casar as irmãs e pôr os irmãos a estudar. E, portanto, trabalhou que nem um cão. Foi para a África, foi fazer medições em Angola. A delineamento de Angola foi tudo feito por ele. Trabalhou muito, muito para que os irmãos pudessem ter o nível de vida que teriam se o meu avô fosse vivo e não tivesse andado lá a brincar com as moedas da família. A minha avó era uma santa criatura, portanto, cada vez que ele vinha destas viagens, ficava grávida. E assim nasceram 12 filhos. 12 filhos. Pronto. Do lado da minha mãe são outros santos. Eu sou uma família, sou filha de uma família numerosa. E creio que a minha alegria veio muito daí. A minha avó materna. Os netos saíam da escola, iam todos para a casa da avó.
Ai, que bom.
Para comer os bolos da avó, as coisas que a avó fazia. As mães aí estavam mais aliviadas. Iam todos para a casa da avó Joana. O meu pai diz que eu sou muito dizia que eu era muito parecida com o aviador. Eu espero que isso tenha sido um elogio.
Porque tem muito mundo, calculo
quando
eu.
Quando estava zangado comigo, dizia: tu tens bem a que sair. Tu sais ao teu tio, o teu tio é que devia ser teu pai. De maneira que eu acho que o meu tio devia ter imensas qualidades, penso eu. Mas o meu pai não me dizia isso com essa intenção.
Pois.
Porque quando eu não enfim, eu queria que o meu pai era muito exigente, muito exigente. Foi um pai muito conservador. Felizmente que a minha mãe era uma mulher moderna e, portanto, e o meu pai tinha o dobro da idade da minha mãe. Portanto, a minha mãe não ficou completamente tomada pelo domínio do meu pai. E, portanto, ensinou-me como é que eu me deveria ir comportando para fazer a minha vida. Por isso eu lhe digo, até aos 35 anos, até aos 45, tratei da família. Da minha família, daquela que eu tinha posto cá e da qual era responsável. E nunca pensei que mais alguém fosse responsável por isso. Se o pai queria ser responsável, que fosse. Se não queria ser, que não fosse. A obrigação era minha. E ainda hoje a sinto como minha. Disso não me consigo libertar. Agora, não sou uma deusa. Trabalha, tem direito à recompensa. Não trabalha, vai trabalhar. Para aprender o que é o trabalho.
O oráculo de Helena, sempre infalível.
Portanto, agora
aqui.
Aos 45 anos, eu disse, é a altura de tu viveres, Helena.
Foi aí que percebeu a importância de receber ajuda e de dar ajuda, que é um bocadinho sobre isto também que fala o seu livro infantil. Foi aí que percebeu que se calhar precisava de olhar para si e receber um bocadinho de ajuda também?
Foi a partir daí, quando eu disse, pronto, os meus filhos estão praticamente criados. Agora o que vão fazer é por autoria deles. Querem ir para esta droga da política, vão... não quero ter nada a ver com isso. Mas claro, tinha dois telemóveis e ia seguindo a campanha de um e a campanha do outro. Porque não podia haver duas pessoas mais parecidas do que o meu filho Paulo e o meu filho Miguel. E depois ligavam a fichas diferentes. Um ligava à esquerda, o outro ligava à direita. Agora, parecidíssimos, ambicíssimos. O meu melhor trabalho em toda a minha vida foram os meus filhos. Meus filhos foram dois irmãos excepcionais. Ainda hoje, se eu desejo bem a alguém, era que que tivessem filhos como foram os meus.
Quem me dera a mim. Helena, eu tenho três.
Mas depois vivi a minha vida.
Pois.
Aos 45 anos, era uma janota. A senhora de meia-idade.
Ainda é uma janota, Helena, ainda é uma
senhora
janota.
De meia-idade. E disse, não, agora vamos lá ver o que é a minha vida me vai trazer. E trouxe-me várias coisas boas, trouxe-me trabalho, conheci pessoas que me influenciaram muito, que me serviram de exemplo. Trouxe-me um padre tolentino que pode estar a ser papa. Fui feita rigorosamente por um monte de pessoas que passaram na minha vida. Aquilo que eu hoje sou era o que eu era como núcleo, e voltamos ao princípio da conversa, como núcleo central, e depois sofri várias influências e depois interessei-me por coisas que não é habitualmente as pessoas interessarem-se. Além da economia, interessei-me pela felicidade e tenho talvez 8 anos de estudo sobre a felicidade. Agora estou muito interessada no cérebro e ando a estudar o comportamento do cérebro, o cérebro que comanda a nossa vida toda. Eu julgava que o coração era o órgão fundamental, não é o cérebro. O cérebro que determina se você mexe nessas pecinhas ou não mexe, se fala comigo ou se não fala. Aquilo que nós estamos aqui as duas a conversar é fruto das nossas... Tem um nome especial.
Ligações neuronais. Sinapses.
Exatamente. Portanto, eu hoje vivo a vida diariamente, não penso quando é que é o fim. Posso acordar amanhã tão fria, tão gelada, que já não faço parte dos vivos. Mas, quer dizer, deito-me a pensar até amanhã.
Há aí duas coisas muito importantes, que foi, primeiro, o estudo sobre a felicidade, e eu sei que escreveu muitos livros a propósito disso, mas condense-me esses estudos assim numa frase. O que é para si, então, ou como é que nós conseguimos lá chegar? É um estado temporário? É um estado permanente?
Não, não há felicidade permanente. Não há nada permanente na nossa vida. Para já, digo-lhe já isto, não há nada permanente na nossa vida. Nem sequer o amor dos filhos. Porque é um amor que evolui. Eu não posso ir tratar um filho de 62 anos como tratava quando ele tinha 13, que dizia: se tu me irritas, ainda levas um estalo, porque estás a ser mal criado. E levava. O meu irmão mais velho levou um estalo aos 28 anos da minha mãe, porque disse à minha mãe: a mãe não percebe nada disso. Deu-lhe um estalo e disse: agora talvez perceba alguma coisa mais. E, gente, tem uma regra familiar: é que quando se é mãe, é-se mãe até ao fim. Portanto, tem-se um outro primo meu, o Dr. Albuquerque, que era professor em económicas, apanhou um estalo da mãe, que era pequenininha e ele era alto. Ele disse à mãe qualquer coisa que ela não gostou. E ela disse: olha, ó Zé, vai à cozinha buscar o banquinho, se fazes favor. E ele foi naturalmente, isto num jantar de família. E pôs o banquinho ao pé dela, ela subiu para o banquinho, deu-lhe um salto e disse: não voltas a dizer-me aquilo que me disseste. À tua mãe, tu não voltas a dizer aquilo que disseste. Não sei o que foi, nunca soubemos o que é que ele disse, porque a mesa era grande, mas que ela o mandou buscar. E depois disse: agora vai pôr o banco no sítio onde ele estava. Pronto. E o meu tio devia ter 30 e muitos anos, quase 40 nessa altura.
Então, duas ou três coisas que ajudam a Helena a ter felicidade no seu dia-a-dia. Já sei que gosta de dançar, não é? Uma quizombazinha de vez em quando.
Eu acho que a felicidade é uma coisa... Primeiro é preciso ter uma predisposição para a felicidade. Se você não tem predisposição para ser feliz, não vale a pena. Seja tristonha, porque como tristonha é capaz de ser mais feliz do que a ser sorridente. Quer dizer, uma criatura que nasce logo, acorda de manhã a dizer: ah, Que horror! Lá mais um dia. Então, vá lá para o cemitério, vá para qualquer sítio, mas não estraga a vida dos outros que estão com vontade de começar o dia em beleza. Olha, eu vou-lhe contar uma coisa. Escrevi, aliás, ontem um texto sobre isso. Eu fui ontem a Campo de Ourique, que é um sítio onde eu adorava viver. Vivo num sítio finérrimo, que é a Lapa, que eu odeio. Mas pronto, quer dizer, tenho a casa lá, não tenho outro remédio senão mantê-la, até porque o meu filho gosta muito daquela casa. Portanto, e como é o herdeiro, cada vez que pensa que eu que vendo a casa, entra num flick, e eu não quero que ele tenha flicks. De maneira que fui passear para Campo de Ourique, que estava a precisar de arejar. Tinha uns, não sei como, porque eu não estou mais magra, mas os meus relógios caem-me pelo pulso. E estava-me tudo largo, e eu fui à orivesaria para me cortarem os relógios. E depois disse: eu não vou trabalhar hoje, quer cá saber. Eu hoje não vou ao escritório, vou tomar uma bica numa esplanada e estirar-me aqui ao sol. E se bem fiz, se bem pensei, melhor o fiz. E estive sentada aí uma hora e tal na esplanada. Já tinha bebido a bica, também não queria mais nada, e estive ali a ver aquela gente passar e a pensar: como é engraçado, uma pessoa pode ser feliz com tão pouco. Eu, se me dissessem que eu ficava aqui o dia inteiro, eu ficava aqui a ver inteiro, a beber cafezinhos e a ver esta gente passar, os miúdos no jardim a brincarem uns outros, porque a esplanadazinha era em frente do jardim de Campo de Ourique. E vim para casa completamente reconstituída. E à tarde, já à noite, portanto, depois do jantar, escrevi uma série de coisas que amanhã é dar à minha outra editora. Esta já lá tem muito, se quiser aproveitar, tem lá imenso. E pronto, tive uma tarde, quando me deitei, disse: que é engraçado, eu não sou feliz com anéis, não sou feliz com toaletes, não, já não sei o que é entrar numa loja das meias desde que saí do Banco de Portugal. Quer dizer, Deus me livre, só de entrar lá dentro eu tenho medo de ter que pagar alguma coisa só por pôr o pé dentro lá. Portanto, há assim umas coisas que depois vieram comigo. A minha empregada hoje diz: mas a senhora vai com as calças com que andou ontem, a misóloga. Exatamente, é com essas que eu vou. Então, mas vai para uma entrevista. Qual é o problema de ir para uma entrevista? Aquilo fez uma grande confusão. Eu disse: pronto, a velhice traz isso. Eu gosto de me arranjar, não me tornei nada uma velhota horrorosa.
Está linda.
Não, mas é para me arranjar para qualquer coisa que valha a pena. Não é que você não valha a pena, mas não me parecia.
Isto é rádio, eu percebo, Helena.
Fosse,
claro,
muito natural. Eu, por isso eu perguntei, eu sou cuidadosa. Perguntei à Graça: isso tem fotografia?
Tem vídeo?
Tem vídeo? E ela disse: não tem vídeo. Ora, não pode.
Então estamos aqui à vontade.
Ontem,
não é?
Eu estava tão feliz em Campo de Ourique com esta toaletezinha a ver a gente passar. Portanto, respondendo à sua pergunta, para ser feliz é primeiro preciso, fundamental, ter predisposição para ser feliz. Isso eu tenho.
E a Helena, parece-me que além de ter essa predisposição, também trabalha para isso. Porque mesmo quando está a descansar numa esplanada, a sua mente deve ser tão fértil que já está...
Estive a pensar, foi tão bom que a seguir escrevi o texto.
Exatamente, e continua a ir ao escritório todos os dias?
Continuo.
Isso é incrível, continuo. E continua a fazer...
Então, como é que eu não vou ao escritório? Tenho que ver as contas. Dinheirinhos, isso vejo. Não passa nada sem a minha assinatura. Não. Nessas contas há envelopes na minha casa. E na minha casa há envelopes para diversão e envelopes para a casa, para o funcionamento da casa. A diversão é para ir a concertos, é para ir passear, é para ir almoçar com as amigas, não sei. O da casa é para se gastar naquilo que é necessário. E se eu vir que numa semana gastámos demais, na outra não há gourmet lá em casa. Queijinho mais fininho passa a ser queijinho fresco. Portanto, sou muito equilibrada nisso. É por isso que o que eu tenho é produto do que eu trabalho. E é produto... Eu gosto de roupas. Mas há um dia em que eu digo: pronto, vou às compras. perdia-se essa vontade. Desde que apareceu as compras da Timu, ou da Temu, ou da Tomu, eu não estou a fazer publicidade.
Helena, essa cadeira Cabral, não acredito.
Uma casa chinesa que vende tudo e mais alguma coisa. Eu não quero mais saber nem de loja das meias, nem de corte inglês, nem de nada. É tudo o XL. E aí vem para... Ainda hoje de manhã recebi duas blusinhas lindas, ótimas. Vou... Quero usar este verão, se Deus quiser. Até isso perdi. Portanto, só os chinês... Para... O meu filho já me perguntou: oh mãe, isso é do chinês ou é de loja? Eu digo, é do chinês. Ah, ele só diz não diz mais nada.
Adoro a sua liberdade, adoro. Mas há pouco falou-me também do seu interesse recente no cérebro. E enquanto mulher católica, mulher de fé, como é que esses dois mundos
cooperam? Eu tenho hoje as minhas pegas com a igreja. Ou você pensa que a minha relação com a igreja é fácil? Não, não é. E aquilo que eu sigo é por norma, e foi aquilo que eu aprendi com o padre Tolentino. Se eu estou absolutamente convencida de uma coisa, faça. Se estava errada, eu vou perceber que estava errada, que cometi um erro e que, portanto, da próxima vez eu devo pensar melhor, devo ver ângulos que não vi naquela altura. Mas em matéria de sexualidade, eu tenho conflitos com a igreja. Conflitos não, porque não. Mas não penso como a igreja. Mas penso como a igreja, por exemplo, em relação ao aborto, em relação à eu ia dizer à morte assistida, à eutanásia. Mas, por exemplo, eu acho, sempre achei e continuo a achar que alguém que se casou pela igreja e que se divorciou e que se casou outra vez pelo civil, que tem direito a tomar o sacramento, a hóstia, porque se não tomar, então não está alimentada, não está sustentada pela igreja. E essas pessoas não são para pôr fora da igreja, era o que faltava.
Aliás, o objetivo é exatamente, portanto, o oposto, não é?
Eu tenho, e quando tenho essas... Escrevo sobre isso, não me importo nada de me pôr numa posição que não é a da católica tradicional, porque me interessa muito mais o bem-estar do ser humano. Cristo não veio à Terra para nós andarmos a discutir o que nos separa. Cristo veio à Terra para nós discutirmos aquilo que nos une. E, portanto... Eu digo lá para cima: olha, nisto eu vou fazer assim, não é lá muito do vosso gosto, mas é o que eu gosto e é o que eu acho que está certo. Umas vezes tenho razão, outras vezes não tenho e digo que tinham razão. Olha, da próxima vou ter mais cuidado. Portanto, sou uma católica muito faladora, porque eu falo com a minha mãe, falo com o meu filho Miguel todos os dias, todos os dias, todos os dias.
Tão bonito.
Antes de me deitar, tenho uma conversinha. Pergunto lá ao Miguel: como é que estás a ver isto cá da política cá embaixo? Olha, que tu também, aquele bloco em que tu te meteste também é uma coisa especial. E depois digo, às vezes dou uma piada ao meu filho: olha, que o CDS daqui a pouco não se vê. Meto-me com eles. Também gosto de fazer maldades, não é? Uma pessoa não é só boa, também faço maldades.
Aliás, é prova de intelecto também, não é?
Isso dá-me... se isso os magoasse, não. Mas meter-me com eles e mostrar às vezes o ridículo de certos discursos, isso não consigo faltar. E de resto, voltando à sua pergunta outra vez, para não nos baralharmos, já estamos quase no fim. A felicidade e o cérebro são as duas coisas que neste momento ocupam a minha cabeça. Outra coisa é que durante os 3 anos de pandemia eu estudei filosofia. E adoro filosofia.
Ai, eu também.
Adoro filosofia. Ajudou-me imenso a perceber a felicidade. Portanto, uma coisa que eu vinha a estudar já há imenso tempo, mas eu não tinha formação filosófica, que não fosse a normal, a que têm todos, do liceu e pouco mais. Uhum. Estudei, comecei a ler livros de filosofia. orientada, portanto, orientada por quem dizia: olha, para ti este é o melhor, este é... Eu leio e ouço música como qualquer melómano e um maluquinho dos livros. Quer dizer, eu escrevo porque leio, senão não podia escrever. E porque penso, e porque a filosofia, eu hoje em dia, aquilo que escrevo é basicamente o que eu penso filosoficamente sobre as várias coisas. Por exemplo, este bocadinho de felicidade que eu tive ontem, filosoficamente encheu o meu espírito, não foi o meu corpo. O café não me encheu nada. Eu até gostava de tomar mais outro, mas a minha válvulazita ressente-se, de maneira que não tomei. Mas estive ali tão feliz, tão feliz, tão feliz, que se você me perguntasse o que é felicidade, eu dizia: olha, uma das coisas é estar como eu estive ontem. Outra coisa é ver um neto meu, o meu neto mais velho, que é um amor de uma pessoa, que é um neto que me diz: ó, avó, amo-te tanto. E tem um neto que diz uma coisa destas a uma avó: merece levar um prémio para casa, um daqueles que distribuem, uma daquelas estátuas, porque é um encanto de uma pessoa. Eu dou-lhe pelo... Ele é altíssimo, portanto eu dou-lhe pelos ombros para lhe dar um abraço, fico com a cabecinha a bater no queixo dele. Mas dá-me imensos beijos, não o vejo muito porque ele vive no Algarve e trabalha na mesma coisa que o paizinho dele tanto gostava, os festivais. Os festivais, que é uma coisa que me põe também bastante amalucada, porque eu sou capaz de ir ver um festival de música muito... Mas acho que destes festivais assim estranhos de música moderna, fui uma vez a um, a Madonna.
Foi a Madonna?
Quis ver, ao natural, e paguei bastante caro, porque fiquei bem pertinho. E vi perto, a Madonna ao perto não é exatamente a Madonna ao longe. A Madonna ao perto já tem a idadezinha que tem.
Eu acho que a Helena Sacadura Cabral dava baile à Madonna, não sei porquê.
Autêntica, mas sei dançar todas as músicas novas, Kizomba, tudo o resto, que isto o meu filho Miguel ensinava.
Incrível.
E dançava bem. Era um bom dançarino. E portanto eu dizia-lhe: enquanto o teu irmão não está cá, ensina-me. O Paulo, se eu lhe dissesse que ia dançar Kizomba, outro dia disse-lhe: adoro picá-lo. Estamos a pensar fazer agora um baile. Um baile, mãe? Um baile? As velhas a fazerem um baile? Não, estão lá muitos novos. Tu esqueces que o meu grupo, a pessoa mais velha, é a Helena Isabel. Tirando eu, a Helena Isabel é novíssima, tem 72 anos. E é e tenho o Zé Agualusa, que morreu há pouco tempo e que era dos meus grandes amigos, tinha 60 anos. O grupo tem gente com o Heitor, por exemplo. Isto é tudo gente do teatro. Como vê, eu tenho um lado boémio.
Pois, pois.
Eu tenho um lado boémio de que gosto muito. Não sou nada ir comer a um restaurante fino, não. Gosto de ir a uma taberna. Gosto de comer um bom cozido à portuguesa. Estes amigos o que têm é uma frescura, porque quisessem profissões muito pouco... quer dizer, umas vezes têm trabalho, outras vezes não têm. Não é como eu, que recebo ali o dinheirinho certo, não, porque não ganho nada da empresa. Faço trabalho para lá e não ganho nada, porque quem deve ganhar é o gerente, que é o Paulo. Mas farto-me trabalhar para a empresa. E depois resmungo que não me dão dividendos, porque me atrasam os dividendos. Ora, quem decide quando é que os dividendos são distribuídos sou eu, das contas. Mesmo assim,
nem para si é boa, Helena.
Nem umas sugestões do Paulo, mãe, melhor aplicar. Pronto, e lá se me vão os dividendositos que davam para eu fazer uma viagenzinha.
Mas agora com este livro a vender que nem pão quente, Helena, isto... O que é que faria se ganhasse assim muito dinheiro? Ia viajar?
A partir de certa altura, quem tem filhos tem uma relação com os filhos que os filhos têm tendência a tomar os pais como filhos. Ou seja, a partir de certa altura, se eu com a idade que tenho não funcionasse bem da cabeça, o meu filho tinha que tomar conta de mim como toma conta do pai, que não está bem. e, portanto, está internado e, portanto, é ele e a irmã que tomam conta do pai. Mas eu estou boa da cabeça, a mim, não preciso nada que ele tome conta de mim. Chega-me perfeitamente a minha cabeça. Desde que eu não tenha que guiar e tenha automóvel para me levar, tudo bem. Portanto, além da disposição para a felicidade, é também preciso uma outra coisa que é muito difícil de encontrar. É a pessoa gostar muito de si. Eu gosto muito de mim. Eu gosto mais de mim do que do Paulo.
Isso é muito bonito.
Eu gosto muito de mim.
Às vezes pode ser muito mal entendido.
Aliás, eu divorciei-me porque eu não fui a mulher, não era a mulher que eu não pensava que eu era. E eu não queria ser a mulher que ele queria que eu fosse. Tão simples quanto isto. Basicamente, o meu divórcio explica-se por isto. O Nuno julgou que eu era uma pessoa com determinadas características que ele queria para mulher. E eu também julguei que ele tinha as características que eu queria para. Encandámo-nos os dois. Portanto, ele continuou na senda dele. Eu não queria ser a mulher que ele queria que eu fosse. Pronto. Disse, tenho muita pena, mas eu quero ser eu. Portanto, olha, tu vais à tua vida e encontras com certeza outros eus parecidos comigo ou diferentes de mim. E eu, vamos lá ver o que é que me acontece. Vamos ver. Não tenho muito tempo para pensar nisso com filhos para criar, como calcula, não é? Mas depois pensei, depois dos 45 pensei em mim.
Isso é muito bonito, é muito. Eu vou de resto gravar essa frase algures em minha casa, dizer tenho muita pena, mas eu quero ser eu, porque às vezes é difícil nós mantermos essa identidade vincada, não é? Com todos os estímulos a que somos sujeitos no dia a dia.
Eu, quando tenho dificuldades, lembro-me da minha mãe me dizer, já mais do outro lado do que de casa: Cuca, não dependas nunca de ninguém, depende só de ti. Não deixes que te comandem. Comanda-te a ti própria. Foi a minha mãe, foi a vida que seguiu e foi a vida que lhe permitiu ter sido uma mulher relativamente feliz.
Tanta liberdade numa mulher só, Helena Sacadura Cabral. É um gosto, uma inspiração, como sempre. E com a sabedoria que já nos habituou, estreia-se agora na literatura infantil com este Mãos Pequenas, Coração Grande. Uma história que mostra a importância da ternura, da empatia, do cuidado pelo outro, que de resto também pautou a sua própria vida, não é? Tem ilustrações muito bonitas da Carolina Branca, quem eu mando também um beijinho e de certeza que está a ouvir esta conversa de sorriso aberto. A agradecer também pelo exemplo que dá às mulheres em todo o mundo, Helena. Ela também com certeza se sentirá inspirada. Deixa um convite já agora a quem nos está a ouvir para desbravarem este seu lado agora de...
E já agora vão ao Corte Inglês no dia 11.
Pois, há o lançamento
porque
do livro.
Porque há o Benfica Sporting, que é uma coisa que nos vai causar grande dificuldade.
Eu acho que é dia 10, só que esta entrevista vai para o Barça na segunda-feira, dia 12. Já está o livro à venda, também não tem problema, não é?
Porque assim já. Já não é mau, já não é mau.
Exatamente, então um bocadinho deste espírito livre, bonito, ternurento e de empatia que vai estar condensado neste livro. Mãos Pequenas, Coração Grande, de Helena Sacadura Cabral, com ilustrações da Carolina Branco. Muito e muito obrigada.
Eu é que agradeço.
Querida Helena.
Se não a puserem fora deste programa por causa das considerações políticas, está cheia de sorte.
Ora essa. Está para nascer o dia em que alguém diz que Helena Sacadura Cabral não pode dizer alguma coisa. Era só o que faltava, nem pensar. Muito e muito obrigada.
Eu é que agradeço. Eu é que agradeço.
Já agora? E que falta-me aqui, estão os ouvintes deste podcast nesta altura a perguntar. Então não perguntas qual é que é o sentido da vida, que é o nome do podcast? Helena, só para rematar, qual é que é então o sentido da vida?
Qual é então?
O sentido da vida.
O sentido da vida? Viver bem, fazendo, criando bem à nossa volta. É aquilo que mais me importa. É eu viver bem, mas contribuir para criar o bem à minha volta. É isso que me preocupa. Não terei conseguido muito, mas à medida do que eu consegui, fiz o possível.
E fez muito. Obrigada por todo o bem que fez. Obrigada, Helena.